Olá, estamos começando mais um Marketing Digital do Zero. Eu sou o Renan Levinsky e é sempre um grande prazer estar aqui mais uma quinta-feira com você, seu marqueteiro e sua marqueteira. E agora aqui com um quadro de entrevistas. Eu trouxe uma pessoa que trabalha comigo já há muito tempo, que é o Baroni. O Baroni, ele é CMO as a Service, veio direto de São Paulo aqui para Curitiba para conhecer aqui a OGS de perto, ficar um pouquinho aqui com a gente, conhecer os bastidores. E eu aproveitei esse momento para trazer ele aqui para a gente conhecer um pouquinho sobre a profissão dele. Eu tenho certeza que 95% de vocês nem sabia que isso existia. Vamos começar por aí, Baroni?
Vamos por aí.
O que faz um CMO as a Service?
Eita! Ó, CMO as a Service é um diretor de marketing, é uma sigla para diretor de marketing. O que eu faço é me posicionar como um diretor de marketing sobre demanda para empresas, em geral empresas familiares de médio porte que precisam de um profissional com a minha experiência. É isso, é simples assim.
Sim, então basicamente você é um diretor de marketing para uma empresa sob demanda, você basicamente não está internamente, você não vira um CLT,
isso.
Nem um sócio. Você...
É, o CMO as a Service é uma tendência e é um posicionamento de um profissional que é contratado para jobs específicos. Então a empresa diz, por exemplo, que precisa fazer um rebranding, que precisa de lançar uma marca ou que ela precisa estruturar o departamento dela. Para isso, ela me contrata, eu vou lá, estruturo esse projeto, coloco em prática e, eventualmente, saio do negócio. Mas, então, você vai por projetos específicos.
Você, basicamente, coordena ali o pessoal da equipe do marketing dentro dessa empresa?
A ideia é essa. Em geral, eu entro dirigindo a equipe num todo. Uhum. Eu posso pegar uma empresa que tem equipe, eu posso pegar uma empresa que não tem equipe, que tem fornecedores, e aí eu posso criar uma estrutura de marketing de acordo com a necessidade, por isso que é sob demanda. Em geral, isso vem via dono da empresa, que tem uma estrutura de lançamento, de reposicionamento de marca, e eu ajudo a construir a estratégia do marketing dessa empresa.
Então, se a empresa não é tão grande, assim, não é uma empresa média, né? Vamos lá. Na verdade, vou voltar um ponto. Uma empresa pequena, assim, contrata um CMO as a Service ou não?
Contrata um CMO as a Service, porque é um projeto. Ela contrata para um projeto. Então, eventualmente, uma empresa menor me chama, eu desenho esse projeto num custo que cabe para essa empresa. E aí, se ela tivesse que contratar um diretor para o negócio, não caberia no budget da empresa, ficaria muito caro. Mas como é por projeto, a gente desenha o projeto, entende o custo que cabe para aquele negócio e aplica isso. Resumindo, serve para qualquer tamanho de empresa.
Legal. E aí você, se a empresa não tem um departamento de marketing, você entra com alguns fornecedores, você consegue trazer essa estrutura para dentro da empresa também.
É legal reforçar, Renan, que independe se tem ou não. Se não tem, a gente cria a história e eu trago os fornecedores, porque eu viro o especialista em marketing que transforma não só a estratégia, né? Cria um planejamento estratégico e como realizá-lo. É estratégico, operacional e tático, como também ajuda a desenvolver a estrutura que já existe. Eventualmente, é muito comum empresas terem ali uma estrutura de marketing que não sabem o que fazer, como conduzir. Aí eu entro, desenvolvo estratégia, discuto posicionamento, qual é o objetivo do seu negócio, onde você quer chegar. Para isso, a gente tem que fazer o quê? E eu desenvolvo a equipe para realizar isso, sugerindo fornecedores e criando, eventualmente, um novo organograma, por exemplo.
Ou seja, para o empresário isso é ótimo, né? Porque, assim, ele não precisa coordenar mais o time de marketing, ele contrata as pessoas, uma outra pessoa chega e consegue coordenar esse time para executar o objetivo dele, que no final deve ser vender, provavelmente.
É, você matou.
Basicamente,
né?
Isso.
O objetivo final é sempre vender. Uhum. A gente costuma dizer que é igual tráfego pago, tem que gerar lead. Se o objetivo é vender, o dono foca com a equipe comercial na venda e eu entro como um apoio para estratégias de marketing que, em geral, o dono da empresa não sabe o que fazer, perde muito tempo, fica fazendo os cursos convencionais e acaba não chegando em lugar nenhum. Quando você me contrata como CMO, eu entro com essa inteligência e faço com que o dono tenha mais tempo para tocar projetos de venda, por exemplo.
E você já identificou algum erro assim que esses donos normalmente cometem? Eles liberam isso para você mesmo? Assim, é fácil de você... Eles conseguem soltar, sabe?
Não.
Largar e falar, não, vai lá, Barone, sem ficar se metendo.
Não, não é fácil. E a gente tem que ter isso como uma competência profissional, como qualquer cargo, né? Então, quando, em geral, você está numa empresa familiar, o dono não libera para você imediatamente nos primeiros meses, você ganha confiança com o resultado de entrega. Então, parte do meu trabalho é ganhar a confiança do dono da empresa e dizer para ele, calma, confia, não só porque eu trabalho com fornecedores que trazem resultado e são confiáveis, como tem uma fase de aprendizado, desenvolvimento da equipe. Mas você vai comprovando isso com o tempo. Não é de cara, Renan. Uhum. Não é no primeiro dia.
Você vai conseguindo. E a equipe? Ela fica muito presa, com raiva? Não, não quero saber, vou reportar só pro dono.
A equipe, em geral, me vê como concorrente. Então, eu levo um tempo para mostrar para a equipe que eu sou apoio, que eu trouxe a inteligência do negócio, que eu vim para desenvolvê-los, porque eu passei por uma série de outras empresas e aprendi uma série de coisas como gestão, por exemplo, sentar com o dono e discutir budget.
Sim.
Às vezes, aquela história do santo de casa, a equipe não consegue negociar verba.
Uhum.
Então, o dono fala, não, não vou pagar. Quando vem alguém de fora e fala, não, isso é importante, ó, no tráfego, por exemplo, exige um pouco mais de investimento, senão você não vai ter resultado, isso muda com uma pessoa de fora. E aí eu vou ganhando espaço. Mas da equipe, em geral, no início, é sempre um desafio.
E você consegue tocar isso? Presencial, você tem que estar na empresa, você consegue fazer isso remotamente. Você está em São Paulo, você consegue atender uma empresa aqui de Curitiba, por exemplo. Como é que funciona essa lógica aí?
Esse é um ganho, Renan. Na verdade, para quem está ouvindo a gente, é legal saber que esse tipo de posicionamento como consultor te dá autonomia, te dá liberdade. Você consegue tocar de vários lugares. Então, semana passada eu estava em Minas Gerais, hoje eu estou aqui em Curitiba com você. Semana que vem eu estou indo para Registro. Depois eu volto para São Paulo. Mas você, graças ao remoto, você consegue fazer reuniões de qualquer lugar e você consegue administrar o negócio à distância, não tem problema, dá para ser feito. Aquela ideia de que você tinha que estar na empresa 24 horas, ela caiu, não precisa, desde que você conheça o negócio, desde que você se aproxime e tenha uma equipe para te apoiar.
Legal. Basicamente, você acaba passando, então, por todas as áreas do marketing ali, né? Porque depende do negócio, né? Algumas pessoas precisam da marca, outras da performance, mídias sociais. Você desenvolve tudo isso.
Isso é muito legal também, porque como eu me posiciono como um diretor de marketing, eu acabo entendendo tipos de negócio, né? Sejam eles comercial, financeiro, varejo, trabalho, você vai estudando e entendendo. Como eu aplico um método que eu chamo de 360 graus. Então, dentro desse método, eu olho para todas as frentes. Marketing offline, marketing online, aí vem todas as estratégias do digital. Como é que, dependendo do objetivo, você inclui nisso eventos, você inclui nisso ponto de venda, uniforme, todas as frentes estão ligadas, porque tudo isso é marketing.
Uhum. Nossa, muito legal. E você acha que... o tráfego pago, ele resolve todos os problemas de uma empresa? Assim, é só chegar, ligar o anúncio? Como é que você pensa?
Eu acho que o tráfego pago não resolve todos, mas ele ajuda muito. E ele anda junto com o que a maioria ignora. E a maioria, quando eu digo, é principalmente empresas, donos no geral, que é orgânico, né? O tráfego orgânico, quando você fala de uma landing page bem construída, quando você fala de conteúdos em SEO para respostas, né, inteligência artificial pensadas, elas são ignoradas no geral. E se você não tiver isso, você vai ter uma dificuldade muito grande em ter um tráfego pago bem feito, que tem informações que se conectam no geral. Então, tudo isso anda junto, mas o tráfego pago, sem sombra de dúvida, feito de uma forma eficiente, pensada de maneira estratégica, vai alavancar o seu negócio.
Sim.
Né?
E você acredita que, tem muito marketing bonito que não dá resultado?
Essa é uma máxima, inclusive, do digital. Sim. Eu acho o seguinte, tem marketing bonito que não dá resultado, mas tem marketing bonito, bem feito, com posicionamento, identidade visual, que tem que ser feito para buscar resultados. São coisas diferentes. Uhum. O bonito pelo bonito não funciona, a gente já entendeu isso. Mas se você é uma empresa profissional e se organizar de maneira estratégica, entender como é que você tem que falar com o seu consumidor, eventualmente você vai ter que incluir ali um meme ou não, mas fazer isso de forma organizada, profissionalizada, é fundamental.
Tá. Como é que você lida com relação a crise, gestão de crise ali com a equipe, quando dá algum problema, quando eles fazem ali alguma cagadinha, e aí você tá ali, o dono da empresa ali, ele vai chegar para você agora, não chega mais para a equipe, isso. Né?
É, essa é uma vantagem de ter um CMO. Então, por exemplo, a equipe ela não se desgasta direto com o dono, que geralmente acontece, porque o dono está muito envolvido na venda e em tudo que a empresa acontece, né? O financeiro, aí com a contabilidade. Quando você tem alguém mais sênior tocando marketing, todas as crises param nessa pessoa. Uhum. E é óbvio que isso existe, tem crise toda hora. Dá para administrar, você está ali como funil, então você tem que resolver e evitar que chegue no dono a maioria dos problemas, né? Tem uma outra dica que eu acho legal dividir com você, Renan, que é os problemas hoje no digitais, eles são muito fáceis de serem resolvidos e muito rápidos. Uhum. Tem situações, claro, que a gente sabe que viraliza. Mas, no geral, você apaga e faz de novo. Você deleta aquela campanha e constrói uma nova. Então, isso não precisa ter o estresse, o valor que acaba tendo quando chega no dono. Uhum. Quando chega em alguém que tem conhecimento técnico, que está ali para fazer a gestão, você consegue administrar de maneira mais fácil. Vai ter dor, mas ela é mais administrável.
E qual que é o nível de profundidade que você dá ali junto com a equipe com relação à tua gestão? Eu vou pegar um exemplo aqui, né?
Vamos lá.
Digamos que você tem uma equipe que é a equipe do marketing que a empresa tem e que essa equipe ela precisa estar executando demandas, tarefas e tal para manter o negócio vivo. Então, assim, sei lá, digamos que tem um social media dentro da empresa, tem um redator, tem outras pessoas ali dentro, é um gestor de tráfego muitas vezes... como é que você vê as tarefas dessas pessoas? É você que passa a administrar, olha, você não fez isso, você não está fazendo, você não está entregando, teu resultado está ruim, não está sendo publicado. Esse olhar também passa a ser seu ou a empresa tem que ter mais um gerente junto ali?
Depende do tamanho da empresa. Tem empresas de tamanhos e projetos diferentes. Mas vamos imaginar uma empresa onde eu estou atuando no marketing ali 360, em todas as frentes. Uhum. Se eu estou ali numa posição de diretoria, ela tem uma demanda muito alta, eu crio uma estrutura que, em geral, tem um coordenador. Uhum. E esse coordenador me ajuda a administrar questões com fornecedor, a falar com a agência, a garantir que o cronograma seja feito. Mas a responsabilidade de como, de que maneira e o que é minha. Sou eu que assumo. Que, no passado, era do dono da empresa.
Ah, sim.
É isso.
Legal, isso é muito bom, gente. Olha que doideira, né? Eu quero perguntar, fazer uma pergunta para o Barone daqui a pouco aqui para entender de onde veio essa ideia, de onde, como ele começou. Mas olha que loucura. Ele trabalha basicamente remotamente, ele não precisa estar internamente, apesar que ele visita essas empresas. E é uma profissão completamente inovadora, né? Porque assim, você basicamente está fazendo sob demanda algo que uma empresa às vezes não tem a condição de ter ou que não tem nem a capacidade de fazer, de chegar nesse profissional, porque para uma empresa chegar, gente, num diretor de marketing, um coordenador de marketing, esse cara, a linha de frente que ele tem que estar, ele tem que estar, tipo, muito alinhado com o dono. Então, assim, ele tem que estar... Para ele nascer dentro da empresa, é anos de um profissional dentro de uma empresa para ele se tornar um CMO. E às vezes ele custa caro. E a empresa, se o dono quiser contratar diretamente esse cara, vai ser caro. Não vai ser barato, vai ser difícil de lidar. E aí tem essas possibilidades. E a gente fala muito aqui no Marketing Digital do Zero, sempre fomentando empreendedorismo, falando sobre oportunidades, falando sobre negócio. Eu trago o pessoal aqui, gente, faz seu curso, lança produto, faz isso, faz aquilo, que é o digital, o movimento, etc. Mas existe vida além do gestor de tráfego, além do social media, sabe? Acho que ter esse pensamento, essa cabeça aberta é muito legal, né?
E eu acho que é muito inovador no sentido de que a gente viveu 2020, quando tudo começa, você mesmo traz, onde o importante era aprender tráfego pago.
Sim.
Era aí que você conseguia desenvolver uma carreira onde você tinha um dinheiro. Hoje em dia, inclusive com a IA, só tráfego pago não é suficiente. Uhum. Você tem que entender o negócio, você tem que se relacionar com o dono, você tem que trazer mais soluções e você tem que gerar venda. vendas, efetivamente, não agir operacionalmente. Então, se desenvolver estrategicamente, com esse olhar mais amplo, é uma possibilidade de conseguir ganhar mais no mercado, de estar mais presente. Para o profissional que está te seguindo e que está entendendo isso, ele vai conseguir ter uma carreira mais longa e mais permanente nos negócios.
E você consegue atender mais clientes, né? Quantos clientes você acha que dá para atender, assim?
Olha, você vai montando estrutura e parceiros, mas você consegue até 10 clientes, dependendo do tamanho dos clientes. Uhum. Então, tem clientes que vão te demandar mais e clientes que vão demandar menos, depende do projeto que você desenvolve. Com isso, eu diria que você vai ter 4 ou 5 clientes que você vai estar muito mais presente no negócio e os outros 5 com estratégias bem sob demanda, por exemplo, só projetos de performance, só projetos de branding. Uhum. Quando você vai para o 360, atendimento, uniforme, vendas, aí você fica mais presente no negócio, efetivamente. Sim. Próximo, falando com a equipe, visitando loja, isso é fundamental, Renan, fica essa dica. A gente tem muito profissional que se desenvolve em tráfego, por exemplo, mas que não vai visitar uma loja, que não sabe qual é a jornada de compra, que inclui o ponto físico, não é só online. Então, é importante que você não só esteja na empresa, como aonde a venda acontece, de fato. Uhum. Né? Isso muda tudo.
E sabe que eu vejo uma oportunidade nisso, Barani? Que é esse tipo de negócio onde você trabalha de casa, você consegue fazer essa gestão, onde você consegue se movimentar aí na empresa A, B, C, trazer resultados. Se você desenvolve bem uma documentação dessa jornada toda, ou seja, você sabe desenvolver um bom portfólio, você sabe construir seu nome, sabe fazer o lobby ali, estar junto com as pessoas grandes. É um tipo de negócio, gente, que você consegue contratos assim, tipo R$30 mil por mês para cuidar de uma empresa, para fazer para fazer isso. Obviamente, não é o primeiro contrato que você fecha no valor desse.
Exatamente.
Mas você consegue chegar e garimpar esse mercado, porque você vai ganhando autoridade, autonomia, você vai mostrando que você resolveu e tudo mais. E existem empresas que pagam, tá? Então, isso é legal, é uma baita de uma oportunidade e uma lição, né? Como é importante ser organizado, é importante saber trabalhar com gestão e principalmente gestão de pessoas, porque você vive muito isso, tem que ficar fazendo filtro o tempo todo.
Eu tenho equipes diferentes dependendo da empresa que eu trabalho. Eu tenho fornecedores diferentes dependendo do negócio. Eu me relaciono com donos diferentes. Isso é bem importante também. Você tem um contato direto com o dono da empresa, você representa a marca. Eu costumo dizer que quando você entra numa empresa, você vira guardião da marca. Para ser guardião, você tem que ter a confiança do dono e você tem que ter experiência para poder falar e ser respeitado pelas pessoas. Então, isso é fundamental mesmo.
Você sente que é uma profissão muito estressante, assim? Tipo, é pesado?
Eu sou meio suspeito, eu adoro, mas o marketing em geral eu acho que é estressante, pegando todas as frentes. Então, vamos lá. Campanha desliga todo dia, sempre tem alguém, um ponto de venda te ligando que não está chegando o lead. O dono que não gostou de uma identidade, de uma comunicação que foi feita, eventualmente ele achou ruim, ele dá uma surtada. Um post que foi feito de uma maneira meio incorreta, faltou uma letra e ninguém viu. O atendimento que não foi feito correto no ponto de venda e o cliente se estressou. Tudo isso vai fazendo com que o seu dia a dia fique um pouco mais nervoso. Mas a gente vai desenvolvendo técnicas para evitar, como, por exemplo, desenvolvendo um projeto de branding onde toda a identidade visual já é conhecida pelo dono, já é aprovada, e aí qualquer post que você fizer, não tem mais eu gosto, eu não gosto. Uhum. Aquilo foi validado. Você tem senta com as pessoas responsáveis de venda e define a estratégia de tráfego pago. Olha, todo lead vai vir do Google e não do Meta, porque o Meta é por interesse, eventualmente pode ser mais frio. Quando você consegue validar isso, e a experiência me trouxe isso, você vai diminuindo os ruídos e a vida vai ficando um pouco mais leve, sabe? Aí, eventualmente, alguém te liga e fala, teve esse problema, mas tudo bem. A gente sabe que dá para resolvê-lo.
A gente tá chegando no final do episódio, Barani. Eita. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, assim, que me gerou uma curiosidade. Você nunca passou nenhum problema com relação, assim, você tá cuidando ali de uma equipe de uma empresa grande e tal, e aí você tá nas redes sociais fazendo conteúdo, num restaurante, numa viagem, etc. Do dono ficar enciumado, tipo assim, cara, eu tô aqui me matando, tô pagando o cara e tudo mais, o cara tá lá viajando, não sei o quê, a qualidade de vida dele é diferente. Às vezes mais do que o cara, né? Então, assim, nunca rolou esse conflito?
Não, rolou, mas vamos lá. Sim, rolou. Mas mudou, né? Então, em 2020, quando você se colocava nas redes sociais, por exemplo, incomodava mais, porque as pessoas não estavam habituadas. Hoje está todo mundo mais acostumado, mas o que eu costumo dizer é que a verdade liberta. Quando você se posiciona com o dono e deixa claro para ele que você é um consultor, que você vai ter horas de trabalho, mas que você tem uma vida que segue, mesmo que ela seja profissional, ele entende e não fica enciumado, porque o maior desafio é fazer com que as pessoas entendam que, mesmo você não estando presente, o seu trabalho vai ser feito. Então, rola, mas se você deixar claro para todo mundo como é feito e o que é feito, você diminui esse atrito e a vida fica tudo bem. Assim.
Legal. Para a gente finalizar, eu queria que você trouxesse duas lições aqui. Uma lição é para os meus ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo aqui, para a galera que é ansiosa, que está com muita dificuldade, muita coisa na cabeça, assim. O que, que você diria para essas pessoas que estão na loucura, no desespero, sabe? Que, tipo, tudo vira um caos, vira uma ansiedade, tudo explodindo. O que, que você diria?
Ó, para o ouvinte, primeiro, o que eu diria é o que eu vivi, que é, assim, calma, respira e adquire repertório. A gente só chega em algum lugar na vida se a gente viver, se a gente passar pelas situações. Então, vai vivendo, vai conhecendo, sem ânsia, que se você seguir, você chega a algum lugar. Esse é, para mim, é meu mantra de vida, sabe?
Sim. E é possível, né, Barone, mudar de vida, sair de uma carreira e construir uma nova, do zero, assim, você acha? É possível ainda, né?
É possível ainda e vai ser sempre. Sim. Porque a mudança faz parte da vida. Uhum. E a gente tem acompanhado isso, principalmente depois da pandemia, né? Sim. A gente teve uma série de desafios. É possível mudar de vida? É possível mudar de vida. Mas é importante que você tenha senioridade, que você adquira conhecimento para poder ser respeitado no que você faz. Sim. Então, quanto antes você começar, aos poucos, você se interessar e ralar mesmo, né? Volto a repetir. Vai para o chão de loja, vai conhecer a operação. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais fácil vai ser mudar de vida. Uhum. É isso.
E, por último, eu queria que você falasse, ó, qual a dor que o empresário que estiver passando agora, quais são essas dores que ele está passando, ele devia te procurar para contratar um CMO as a Service?
Ó, a dor do empresário, então você que é empresário e está me ouvindo e tem um marketing e acha que não tem resultado, ele acha que tudo que ele está fazendo, o dinheiro está indo pelo ralo, ele tem que marcar um café com o Barone, ele tem que falar comigo, porque a gente vai conseguir identificar aonde está o problema para melhorar, porque marketing funciona se você fizer da forma certa.
Sim. Barone, gente, ele tem um café com Barone, que é como ele chama, que nada mais é do que um bate-papo com ele, um meeting, né, online ali, às vezes até presencial, dependendo da situação. O Barone pode ir, se for em São Paulo, principalmente, né?
É.
Mas é um bate-papo, se você quiser chamar ele para conversar, se você é um empresário, obviamente, se você está nesse negócio e tal, está precisando de ajuda com a sua empresa, que não está crescendo, que você acha que está gastando dinheiro, está tentando colocar dinheiro no marketing ali, não está dando resultado, tem um gestor de tráfego trabalhando no seu negócio e não consegue entender bolufas do que esse cara está fazendo, nem sabe se ele realmente está subindo as campanhas, você precisa falar com o Barone. Então, tem que pagar, Barone, para falar com você no café
com
o Barone?
Não, tem que pagar para falar comigo, marca, a gente toma um café, vai ser um prazer. E eu queria aproveitar isso, porque quem está ouvindo a gente, inclusive, essa é a melhor forma de adquirir conhecimento. Tomando café com as pessoas, ouvindo as pessoas, você vai crescendo junto com elas.
Legal, muito bom. Barone, obrigado.
Obrigado, Renan.
Obrigado por ter
Foi
participado
ótimo.
Aqui do podcast. Tenho certeza que o pessoal gostou, que vai abrir muita cabeça das pessoas, tanto para essa nova profissão, quanto para o cara, né, que é empresário, que está no negócio, está no campo de batalha, não está conseguindo ver resultado. De repente está aqui a tua solução, sentado aqui na minha frente.
Boa.
Beleza? Vejo você, então, no próximo Marketing Digital do Zero. Fica com Deus, se cuide e até semana que vem.